Nós tínhamos comentado de fazer o shiur de hoje em memória de Tzak Ben Yosef, então vamos respeitar o que tinha sido combinado. A mudança de endereço não significa mudança de intenções. Toda semana estamos falando sobre a Parashá. Essa semana é uma Parashá mais do que especial. Parashá que inclusive encerra todo o livro de Shemot. Não somente ele encerra o livro de Shemot, encerra as cinco últimas parshiot que vem tratando da construção do tabernáculo. Uma parashá que nos traz uma lição, algumas lições importantes. E quando dizemos uma parashá, podemos dizer uma parashá em dobro, porque lemos duas porções juntas, vai aquele pekudei. Raras exceções, lemos essas duas parshiot separadas. Vai aquele numa semana e pekudei em outra. Este ano, como a maioria dos anos, lemos as duas juntas. Por quê? Porque nós temos que conseguir a sequência de acabar com todas as leituras das parshiot até o final do ciclo. Então, em relação a estas duas parshiot que encerra a Torá, uma vai aquele e outra pekudei, um significa vai aquele e reuniu, e a outra pekudei é a contagem. Já Moshe junta todo o povo de Israel e faz e conta todo o povo de Israel e todos os elementos que foram trazidos para o Mishkan, para a construção do tabernáculo, o que foi arrecadado, etc. Eu queria aproveitar nesse ensejo também comentar esse Shabbat, vai ser um Shabbat especial, um Shabbat no qual encerramos não somente a leitura da Torá, sino que também anunciamos o início do novo mês, o mês de Nissan. E o Shabbat que anuncia o mês de Nissan é chamado de Shabbat Achodesh, o Shabbat do mês. Por quê? O mês de Nissan é o mês que já é considerado pela Torá o primeiro mês do nosso calendário, o mês no qual comemoramos Pesach, o mês no qual o povo judeu saiu do Egito. E está ligado com a primeira mitzvah da Torá, que foi que Deus deu ao povo de Israel, que é a mitzvah, ainda no Egito, de consagrar o mês, o Rosh Chodesh, a consagração da lua. E isso foi falado em relação ao mês de Nissan. Ao ponto que no calendário judaico, nós temos, muitos devem saber, a cada dois ou três anos, um ano bissexto. E esse ano bissexto, que vai sair no ano que vem, dito seja de passagem, nós comemoramos dois meses de Adar. Por quê? Para justamente fazer coincidir sempre este mês de Nissan com a primavera. Uma vez que o calendário lunar e solar, pelos quais ambos eles, o calendário judaico, se segue, porque devemos fazer coincidir as festividades com as estações do ano, que isto é dependendo do calendário solar. Por outro lado, temos o calendário lunar, que é o calendário do mês de Nissan. E o ciclo lunar é um ciclo mensal, ou seja, a rotação inteira da Lua é mensal, num período de 29 meses, 12 horas e uns quebrados.
Dias.
O que eu falei?
29 meses.
Perdão, é um mês. 29 dias, bem corrigido. 29 dias, 12 horas e alguns quebrados. De forma tal que, se nós vamos fazer a conta, 29 e meio vezes 12, 12 meses no calendário, nos dá aproximadamente 353 dias. Por isso que o calendário judaico às vezes tem 353 dias, 354 dias ou 355. São três opções. E depois temos o ano bissexto, onde acrescentamos mais um mês, e este mês que acrescentamos é de 30 dias, ou seja, podendo passar a ser uma opção de 383 dias, 384 dias ou 385 dias. Isso muito, como chama, uma pincelada para ter uma ideia, mas até que ponto que nós devemos guiar e seguir pelo calendário judaico. Quando falamos do calendário judaico, ao ponto que um Yehudi tem que marcar as datas e seguir pelo calendário judaico, comemorar suas datas pelo calendário judaico, seus aniversários, suas comemorações, celebrações, Yurtzeit, é pelo calendário judaico. Então uma pessoa deve saber, e por isso que é importante sempre a pessoa ter um luach, o calendário de uma sinagoga ou no, Hoje em dia temos um smartphone, etc. De forma tal da pessoa saber sempre em que dia está vivendo. Não somente para poder falar o teilim do dia, que também é muito importante. Mas para você poder se situar no nosso calendário. Em relação também a este período, vamos começar em cada aula a falar um pouquinho sobre os preparativos para Pesach. Uma vez que diz a lei judaica que 30 dias antes da festividade já devemos nos começar a preparar para a festividade. Então, começar em cada shiur a falar alguns minutos sobre preparativos para Pesach. Não deixar tudo para a última aula e poder se preparar gradativamente. Por quê? Principalmente, uma questão muito importante em relação aos preparativos de Pesach é que a maioria das pessoas considera o preparativo de Pesach quem vai fazer o gefilte de fish, quem vai preparar o haroset e na casa de quem vamos jantar.
Isso é importante.
Mas isso é importante, mas não tanto. Por quê? Porque o principal em Pesach é você se sentir como que saiu do Egito. E como você chega a se sentir que saiu do Egito?
Com fome.
Resolvido. Vamos continuar.
Se ajuda o Rabino a se preparar para a peça quando acaba com o Hametz.
Mas é verdade.
Não, isso não é acabar o Hametz. O Natan teve a gentileza de trazer. Então, o ponto é o seguinte: como você sente que você saiu do Egito? Para você sentir que você saiu do Egito, você tem que entrar no espírito do que aconteceu no Egito. Ou seja, se eu não como ervas amargas, se eu não mergulho ovo em sal, com todo, água e sal, com todo o significado que isso tem, se eu não leio a história da Agadá, que vem nos trazer, justamente, muitos leem a Agadá, vão acabar logo para poder jantar. Muitas pessoas não têm condições de entender o que está acontecendo e analisar cada passagem, por que foi instituída. Por exemplo, na sinagoga, mesmo quando fazemos, o Mauro veio na sinagoga passar o Seder, ano passado, a gente tenta fazer um Seder onde as pessoas podem ver. Onde as pessoas podem ver, literalmente, um pouco, não somente como se faz um Seder, mas ter uma ideia do conteúdo. Ter uma ideia de conteúdo. Quando você se envolve no conteúdo, você pode chegar a sentir a saída. Se você nunca esteve no Egito, como pode entender o que significa sair do Egito? Para nós, sair do Egito, o que é? É comer bem, reclinar sobre o lado esquerdo. Não é todo mundo que tem a sogra na mesa de peça para sentir o que é o Egito. Isso é um privilégio de poucos. Certo? Então, são circunstâncias que ajudam a gente a dar um espírito. Se você não tem crente, o que é que faz?
Pensa
para sentir amargura. Não pensa, convida. Aí faz efeito.
É difícil, né,
Rabino?
Vamos lá, mas o conceito, justamente, por isso que é importante, se você entende a Agadá, quantas pessoas sentaram a estudar a Agadá? Aqui. Estudar a Agadá me refiro a uma sequência, por exemplo, um comentário. Todo ano, na sinagoga, costumo, no Seder, comentar uma passagem diferente do Dayeinu. Vocês repararam no Dayeinu? Famoso. Ilu atzio atziano atziano mi mitrei. O que significa? Não, Dayeinu seria que?
Nos basta.
Nos basta. Ou seja, nos contentaríamos. Certo? Com que me contentaria? Se tivesse tirado do Egito, já seria suficiente. Pelo menos, te devo no deserto, uma terra desolada. Certo. No meio do nada, no Egito tinha para comer lixo, aqui nem lixo não tinha. Não, Deus nos deu maná, mas entre aspas. Ou, por exemplo, quando, acho que foi me comentou ano passado, quando chegaram no Monte Sinai e não receberam a Torá, também me bastaria. Que adianta ir até o Monte Sinai e não receber a Torá? Sabe, alguém te dá um cheque, você vai na boca do caixa e não consegue sacar. Me bastaria. Já por outro lado, peraí, por outro lado, a ilusão que você teve que poderia ir lá e sacar, já te bastaria, você já faturou alguma coisa. O ideal está. Da mesmo jeito, se Deus tivesse nos trazido para a terra de Israel e não tivesse construído o Beit HaMikdash, que adianta ir na terra de Israel não ter o Beit HaMikdash? É uma terra como qualquer outra? Não. Já me bastaria por isso. Porque estou em Israel. Porque não é uma terra como qualquer outra. Não é o mesmo que estar em Uganda. Ou qualquer outro lugar. Tem um significado diferente. A terra fala diferente para a gente. Então, mesmo que eu vou lá, mas não tenho o Beit HaMikdash. O ideal é ter o Beit HaMikdash. Porque o Beit HaMikdash representa a revelação divina, tudo mais. Porém, só isso já bastaria. Então estou trazendo isso uma pincelada de um exemplo que todos gostamos de cantar. Então por que eu me contentaria com pouco, entre aspas? O que esse pouco representa? Por que é importante para todos e cada um de nós? Nós podemos chegar aqui realmente a coisas muito importantes. Por que chegar no Monte Sinai e não receber a Torá é importante? Já que comentei, vou responder então, pelo menos. Por quê? Está escrito que quando o povo de Israel chegou no Monte Sinai, aconteceu um milagre. Que todo o povo estava unido como uma só pessoa, como um só coração. É comum, nós temos aqui uma mesa, mais de uma dúzia de pessoas, que cada um pensa em outra coisa, cada um tem outro sistema, outro sentimento. Cada um veio no shiur, mas movido talvez por motivações diferentes, com intuitos diferentes, com objetivos diferentes. Tá bom que o que estamos fazendo é comum, mas cada um tem sua forma de ser, sua forma de pensar, seus interesses, suas motivações, seus objetivos.
Suas interpretações.
Também, lá está escrito que no Monte Sinai aconteceu um milagre, ao ponto que a Torá diz que acampou o povo de Israel, em singular. Todas as outras viagens do povo de Israel no deserto estavam em plural. Essa é a única que está em singular. Por quê? Porque estavam todos unidos. E esta união foi o que fez merecedores de receber a Torá, o maior presente que Deus podia dar. Então, quando nós analisamos justamente este grande fato, que foi a união do povo a este ponto, que não somente estavam todos unidos com o mesmo ideal, sino com o mesmo coração, uma mesma motivação, o mesmo objetivo, o mesmo sentimento, que é uma coisa que não... Nunca mais se repetiu. É só ter dois yudim para ter três opiniões. Lá tinha 600 e poucos mil homens de 20 a 60 anos, fora a tribo de Levi, fora as mulheres e demais. Era um dos que estava lá.
E o pior que não é tua mão que estava batendo, não.
É o pior que...
Parabéns! Bem-vindo!
Vamos lá, então... Só esse fato de todo mundo se unir e não ter a discórdia que muitas vezes acontece, já valia a pena ter chegado no Monte Sinai. Já justificava, já, sabe, a gente ficava contente. Se conseguimos uma união dessas, então já é suficiente. Já somos gratos a Deus por isso. Então isso, por exemplo, uma ideia, uma mensagem para trazer para o Seder. Uma outra mensagem bonita para trazer do Seder. Comentei numa oportunidade... No Seder a gente tem muita questão de detalhes. Tem que comer reclinado, senão não valeu. Tem que descobrir a matzá, cobrir a matzá. Tem que mergulhar na água e sal. Tem que lavar a mão desse jeito sem fazer brajá. Lavar a mão daquele jeito com brajá. Comer uma quantidade mínima disto, uma quantidade máxima daquilo. Por que tantos detalhes? Então, uma oportunidade, uma pessoa escreveu para um rabino. Só tem um e-mail, se alguém quiser, para utilizar em casa, bem redigido, bonitinho. Então ele escreveu para um rabino, um e-mail: rabino, por que precisamos de tantos detalhes? Será que finalmente te fiz uma pergunta que você não sabe responder? Porque eu te escrevi essa pergunta há quase um ano e ainda você não me respondeu. Então o rabino manda a resposta para ele e fala: olha, eu te respondi, só que na prática eu percebi que quando te respondi, eu coloquei teu e-mail e esqueci de colocar o ponto. Em vez de colocar yahoo.com, coloquei yahoo.com. Mas eu não entendo. Um ponto será que é tão importante? É um ponto. O que é um ponto? Só que nós sabemos que esse ponto faz diferença. Esse ponto é a rota que no ciberespaço segue o e-mail para poder chegar num determinado lugar e não chegar em outro. E se você não colocar, talvez não chegue a lugar nenhum. Não é que vai num lugar errado e volta. Não vai a lugar nenhum. Será que é diferente? Será que isso muda alguma coisa? Não sei. Mas as coisas devem ser de determinada forma, porque é assim que funciona. E de outro jeito não funciona. Nossos sábios estabeleceram que comer determinada quantidade de matzá nos vai fazer lembrar do Egito. Parar de comer matzá a partir de Rosh Chodesh, como diz o Shulchan Aruch, que Rosh Chodesh vai ser semana que vem. Então, a partir de Rosh Chodesh não poder comer matzá, mesmo que as escolas distribuem matzá para as crianças, não se deve comer matzá até Pesach. Certo? Mesmo que um costume se descrito na lei judaica. Então, se alguém não come isto, isso significa que você fez alguma coisa certa, alguma coisa errada? Não se sabe estabelecer. Assim funciona, de outro jeito não funciona. Talvez nós não entendemos o porquê. Que nem o pontinho do yahoo.com. Eu não sei. Você tem um celular, hoje em dia, que faz de tudo, menos fala. Mas bate foto, manda mensagem, internet.
Faz tudo. Outro dia uma coisa, eu não sei também.
O teu Siri, que Siri não funciona em português.
Não, não, não.
Não
sei,
então,
faz tudo?
Funciona perfeito, eu uso.
E ela falou, manda um. Ela queria mandar um beijo para mim. Daí ela pegou um outro Mauro, pegou o Mauro Semer na lista de telefone. É para mandar para o Mauro Semer, não, pelo amor de Deus.
Aí, está vendo? O teu Siri é religioso, fala pelo amor de Deus. Aí então, uma coisa importante. Muitas vezes no celular tem um monte de circuitos lá dentro, na placa integrada. Às vezes um pequeno pontinho que está mal, não faz contato, a coisa não funciona. Todo aparelho. A gente não entende muitas vezes o porquê. Tem coisas que a gente não entende. É verdade, tem muito detalhe. E esse detalhe, talvez, será que a intenção não é importante? A intenção é importante. Mas se você coloca o ponto, o e-mail chega. Não coloca o ponto, o e-mail não chega. É um fato. É uma realidade. Se você entende ou não entende, concorda ou não concorda, não muda nada. É simples. Se eu quiser mandar um e-mail para o Breno, não colocar .com.br, colocar .com.br, não vai chegar nunca. É simples. Então é uma questão que a gente tem que ter consciência, entre aspas, de como as coisas, por assim dizer, funcionam. Tudo isso um pouquinho de Shabbat HaChodesh, uma pincelada sobre Pesach, e vamos voltar, vamos agora então falar um pouco da Parashá. Aliás, das Parshiot. Estas duas Parshiot, na prática, são muito importantes. Muitas pessoas leem elas muito rápido. Principalmente na sinagoga se costuma ler rápido, como são duas Parshiot juntas, e é Shabbat Mevarchim, que já tem abençoado o novo mês e tudo mais, então para, como se diz, para acelerar o processo, não terminar muito tarde. Sim, mas isso não faz parte da reza em si. Isso antes, depois. Então, o ponto importante aqui, qual que é? Se a gente para e analisa, essa paraxá nos traz várias lições. Quando a gente senta fazer na prática uma análise da Parashá, a primeira coisa que encontramos é o Shabbat. E a Torá me traz que a gente deve respeitar o Shabbat logo no início. E depois não fala da construção do tabernáculo. Por quê? Porque primeiro está o Shabbat. Não adianta querer fazer um tabernáculo se não tem o Shabbat. Não adianta um templo que não tem espírito. Pode ser que a tua intenção é nobre. Nós conhecemos em filosofia o homem que é chamado de Maquiavel. Aqui tem algumas pessoas que se dedicaram um pouco à área filosófica. Quem era Maquiavel? A famosa frase do Maquiavel, qual que era?
Faz o bem conta-gotas e o mal de uma vez só.
Acho que a frase mais famosa dele, que era o fim que justifica os meios. Certo? E muitas vezes, e isso podemos considerar uma atitude maquiavélica. Por quê? Porque a pessoa, querendo justificar os meios através do fim, ela que acontece? Ela faz qualquer barbaridade. Então, o que significa? O fim não justifica os meios. Ah, mas eu vou fazer um templo para Deus, como no caso o Mishkan, que era o tabernáculo, ou posteriormente o Beit HaMikdash. Eu posso fazer para Deus, eventualmente, uma mitzvah. Tipo Robin Hood. Certo? Quem era Robin Hood? Ele fazia o bem. Ele não guardava, entre aspas, para ele. Não era o capitalista. Era o socialista melhor do que Stalin, etc. Mas o conceito que o que você quer fazer de bem não justifica os meios que você vai utilizar. Não cabe a você. Você tem que ter outros meios para conseguir.
Então, nesse caso, quando construíram o segundo templo que Herodes construiu, não valia.
Não é isso. Primeiro, o conceito não é esse. O conceito é que justamente a Torá está nos ensinando que você vai dizer, vou fazer uma casa para Deus, então vou transgredir o Shabbat. Por isso que a Torá traz o Shabbat primeiro. Porque você poderia querer justificar, certo, para fazer o Shabbat depois. Então, dessa maneira, você, entre aspas, justificaria a transgressão do Shabbat. Não pode. Tem que saber respeitar, entre aspas, o Shabbat. Ah, mas é para construir uma casa para Deus, o empreiteiro vai trabalhar? Não pode. Ok? Então isso é muito importante. Segundo, aprendemos aqui, então não posso, o Shabbat antes do tabernáculo, me ensina o quê? Quais são os trabalhos proibidos no Shabbat? Lembra, nós falamos semana passada no Shiur, que o trabalho no Shabbat é o que era feito no tabernáculo. Então, tudo que é feito para a construção do tabernáculo é o que significa proibido no Shabbat. Como sei que algo é proibido no Shabbat? Porque é um derivado, ou trabalho que era feito para a construção do tabernáculo, ou derivado disto. Traz outro pote. Então, uma questão importante também, nossos sábios nos contam, logo em seguida a Torá nos diz, não podemos consumir nenhum fogo no Shabbat. Por que diz isto? Então, consumir fogo no Shabbat é proibido.
Existente, não?
Não, nenhum fogo. Nenhum tipo de fogo. Mas uma coisa importante, nossos sábios nos ensinam, e isso tem vários livros e tudo, tem um Yetzer Hará especial, assim explicam nossos sábios, tem um Yetzer Hará na véspera de Shabbat chamado fogo, que ele vem justamente para o Shabbat, para estragar o Shabbat, para pegar fogo no Shabbat. Sempre na véspera de Shabbat, você está se preparando para o Shiur, surge uma bomba, surge um problema. O marido discute, a esposa discute, as crianças aprontam. Sempre tem um problema, tem uma ligação importante.
O termostato da geladeira quebra.
O termostato da geladeira, o relógio de Shabbat, a plata.
Um cheque grande volta.
De cliente, né?
Ou quebra uma empresa.
Aí então, na prática, para quê? Para você entrar no Shabbat fervendo. Fervendo. Diz no universo, não consuma fogo no Shabbat. Tem crise, não vai mudar nada, você não vai resolver nada. É difícil. Por quê? Porque ele vem cutucar. Em Shabbat tem que ter, nós falamos sempre, qual que é a máxima do Shabbat? Shabbat? Shalom. Tem que ter paz, harmonia, serenidade. Um momento, uma das grandes dádivas do Shabbat qual é? Você poder desligar da tomada. Shabbat, um dia que, entre aspas, você não pode ligar a luz. Não é que não posso ligar a luz. Eu não preciso ligar a luz. Eu estou nem aí com a luz. Eu coloquei o relógio de Shabbat, tirei meu relógio, estou nem aí. Eu estou num nível acima. Sabe, não precisa me preocupar. Com todo o respeito, quem tem aqui? Um exemplo, Mauro. Você no hospital, você se preocupa com a higiene do banheiro?
Eu não.
Por quê?
Tem alguém que cuida disso.
E você está num nível acima. Tem coisa que. Você não precisa se preocupar com isso. Concorda? Tem um subordinado que se ocupa disso. A mesma coisa, o Shabbat. Shabbat é um dia que estou acima, não preciso me preocupar com a luz, não preciso me preocupar no Shabbat com as outras coisas. Acabou. É uma dádiva. Para quem chega ao Shabbat e consegue entender e vivenciar isto, Shabbat é uma dádiva. Você, é difícil. Mas você conseguir desligar a tomada na sexta-feira e desvincular de todas as coisas e tchures, acabou. O que não resolvi até agora, já não adianta. Não vou resolver mesmo. É Shabbat. Então, é uma dádiva. É uma coisa que, como vocês, não é para qualquer um. Um ponto importante também, no Shabbat, não consumam fogo no Shabbat. O que, que é também? A pessoa preservar a paz no lar dentro do Shabbat. Ouvi do Rav Rashid Israel, Rav Shalom, Rav Mordechai Eliyahu, uma vez num shiur, ele contou quando ele assumiu o ser rabino do Supremo Tribunal Rabínico, juiz do Supremo Tribunal Rabínico de Beersheba, no sul de Israel, ele reparou que muitas segundas-feiras, domingo, muitas vezes de domingo, tinha muitos, como chama, abertura de processos, assim se diz, de divórcio, de briga marido e mulher. E ele foi indagar o assunto, e ele descobriu que o que acontecia? O marido chegava a Shabbat, estava em casa, não trabalhava, não ia para a sinagoga. Então, ele estava em casa, ela estava em casa, não tinha o que fazer. Fazia o quê? Qual é o esporte favorito em casa?
Briga.
Briga. Discutir.
Era um pouco, Rabino. Cada um tem um esporte favorito diferente.
Eu não vou nem comentar.
Falou em casa, não fora de casa.
Mas eu em casa. Peraí, deixa eu terminar.
Ah, você exagera, vai, Durval.
Escuta, Chaves.
Chaves é muito fraco.
Não, Chaves faleceu. Tá vendo? Olha a resposta. Vamos lá. O conceito, voltando ao assunto com seriedade. Há uma questão, o homem, em geral, por via de regra, não estou falando do homem no sentido de sexo. O homem como ser humano, está escrito numa braita, no Talmud, de Rabbi Pinchas Ben Yair, que diz, Ashiamum mevili deshi gaon. O ócio leva à loucura. Assim está escrito. Nós podemos aprender na Torá aqui várias lições nesta paraxá interessantíssimas nesse sentido. Mas o ócio leva à loucura. O homem está em casa, é Shabbat, ele não faz nada, não tem o que fazer. Começa a discutir que a cerveja não está bem gelada, que a comida não está bem temperada, que isso, que aquilo. Nunca falta um motivo para a discussão. Vem a Torá e te diz, não consumam fogo. Não pega fogo no Shabbat. Não pega o Shabbat nesse sentido. O Shabbat é um dia maravilhoso para justamente harmonia, para justamente coisas boas, construtivas. Um dia onde a família pode se curtir e se